Poder assentar, muito obrigado. Guga, muito obrigado. Pastor Vander, muito obrigado. É um privilégio estar aqui mesmo. Deus sabe o quanto é real isso. O quanto eu me sinto pequeno diante de um convite tão especial. Mas ainda bem, né? Importa que ele cresça e que a gente diminua, né? Então, me sinto muito, mas muito honrado mesmo. Espero, é o que eu falei para o Guga lá nos bastidores, né? Espero poder servi-los da melhor maneira possível, né? Deus abençoe vocês que estão aqui, mas também aqueles que estão online. Eu sei que tem uma turminha da Adai também que está me acompanhando para ver se não vou pregar nenhuma heresia. Aleluia, glória a Deus. Enfim, é um privilégio estar aqui. E antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero falar a respeito de dois assuntos. Primeiro assunto, quero apresentar para vocês a minha família. Eu sei que a Tati, a minha esposa, já esteve pregando aqui no encontro de mulheres, mas eu queria apresentar para aqueles que não conhecem. Pronto, está aqui, ó. O pessoal da arte aqui é muito chique, é muito, enfim, fora da curva. O menor ali é pentecostal. O nome dele é Lorenzo. É um penteca moderno, que agora ele deu para ouvir rap evangélico agora. Que não é mais rap, agora é trap. Eu já não sei mais. Enfim, Lolo. O Davi já é mais tradicional, de 14 anos. Gosta de ouvir música orquestral. Não dá, como pode ter saído da mesma barriga tão diferente? Mas enfim, e a Tati? Esposa, estamos juntos há 18 anos. Enfim, então, eu já que estou com saudades deles, estou apresentando eles para matar um pouco as saudades. Um outro assunto que eu quero falar com vocês, se eu não me engano, da outra vez que eu vim, eu não tinha lançado ainda, mas eu lancei o meu primeiro livro. O nome desse livro, ou o título desse livro, melhor dizendo, é Nobre, Urgente e Eterno, Construindo um Legado Relevante para a Nossa Geração. Olha só, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem poder. Tem gente que é tão pobre que só tem talento. Por exemplo, Salomão. Ele foi um cara, né, que teve muito dinheiro, muitas mulheres. O lance não é só ter mulheres, o cara teve muitos cunhados. Imagine, 1.000 cunhados. Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou falar que ele teve 1.000 sogras, porque a minha sogra deve estar me assistindo. Ei, ele teve muito poder, ele teve muito dinheiro, ele teve muitas mulheres, mas ele chegou no fim da vida drenado, dizendo: a vida passou e eu nem vi. Eu me envolvi com coisas que não são nobres, com coisas que não são urgentes, com coisas que não são eternas. Aí teve um outro homem que não teve o poder que Salomão teve, não teve o dinheiro que Salomão teve, não teve as mulheres que Salomão teve, mas ele chega no fim da vida com uma faca romana no pescoço, e ele diz assim: eu vivi bem, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, e eu guardei a fé. Esse era rico. Não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Então esse livro é para você que está percebendo a vida passar e de alguma forma está perdendo tempo com coisas que não deveria perder. Então aqui é um manual de como fazer da nossa vida uma vida mais produtiva para o reino, na certeza que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, carinhosamente, estarei, se eu não me engano, acho que é lá na tenda, para aqueles que desejarem, estarei fazendo uma dedicatória. Enfim, vai ser muito bom poder te dar um abraço e a gente celebrar juntos uma foto. Agora sim, vamos para o texto bíblico. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Eu quero ler com vocês até o versículo 15. Êxodo 14, versículo 10. Eu vim para o Rio de Janeiro achando que eu ia encontrar sol, e eu trouxe na mala a chuva paulista. Olha, mas nem a chuva me parou, eu já fui para a praia correr hoje. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 10, eu quero ler com vocês então até o 15. O texto bíblico diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: ei, Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez com a gente, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Até porque, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, aleluia, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Igreja Batista do Recreio, o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: ô Moisés, por que você está clamando a mim? Agora é hora de avançar. Diga aos israelitas que avancem. Amém. Se eu posso dar um título para esse sermão, diante desses 36 anos, avancem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós através dessa comunidade. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como eu disse, Senhor, que eu diminua e que teus filhos também diminuam, para que o Senhor venha a crescer. Fala com a gente, não porque merecemos, mas por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração diz: amém. Olhem só, quando nós olhamos para o texto bíblico, e esse texto bíblico é um dos meus preferidos, principalmente nos últimos meses, Deus fala muito ao meu coração através desse texto. Diante de todos os desafios que nós também estamos enfrentando em nossa igreja, o Guga aqui disse um pouco, assim como vocês têm o desafio da expansão, nós também, porque tudo que tem saúde cresce, e nós não temos o direito de reprimir aquilo que Deus deseja expandir, nós não temos esse direito. E quando eu olho para esse texto, de fato ele é um potencial para o meu coração, e é isso que eu desejo dividir com vocês. Agora, para a gente compreender o texto que nós acabamos de ler, a narrativa, é importante a gente conhecer a metanarrativa por trás, o contexto por trás. E o contexto é um povo que foi escravizado por 430 anos. Gente, é muito doido isso. Se você parte do princípio que uma geração na Bíblia sempre é contabilizada com 40 anos, ou seja, nós estamos falando de 10 a 11 gerações sendo escravizadas. Então eu estou falando que o tataravô era escravo, o trivô também, o biso também, o vô também, o pai também, o filho também, o neto também, o bisneto também, o trineto também, o tataraneto também, e eu me recuso a continuar porque eu não sei os próximos nomes. Então a gente está falando de gerações que não sabiam o que é liberdade. Porque se eu estou livre hoje, ok? E aí me prendem amanhã, eu quero ser livre. Pegaram? Agora, gerações e mais gerações que desconhecem o que é liberdade, fica com receio, ou essas gerações ficam com receio de ir para o novo. É melhor sofrer no que é seguro do que ir para o novo, que eu não sei se é melhor ou se é pior. A minha esposa tem um trabalho com mulheres lá em São Paulo, e um dos braços sociais que ela lidera é um projeto para acolher mulheres cristãs que sofrem de violência doméstica dentro de casa por maridos cristãos. Acreditem vocês. Aqui no Rio de Janeiro não tem isso, mas lá em São Paulo tem. E é muito doido, porque em algumas mulheres, elas até querem ajuda e se libertam, sim. Nós damos todo o apoio financeiro, emocional, espiritual. Mas tem algumas que é muito doido isso. Elas entram no que a sociologia está dizendo aí de síndrome da porta giratória. Elas são ajudadas, depois de 2-3 meses, elas voltam para o mesmo lugar. Porque elas colocaram na cabeça delas que elas nasceram para apanhar. E por mais que você fale, por mais que você ore, deixa eu falar uma coisa. O John Wesley, no século XVIII, reformista, né, reformador do século XVIII, ele sempre dizia: difícil não é para Deus tirar alguém do Egito, difícil é a pessoa desejar tirar o Egito de dentro dela. Infelizmente, pessoas vêm cultos e outros cultos e outros cultos, mas são até potencializadas, mas depois elas voltam, porque também entram na tal da porta da síndrome giratória, ou da porta giratória. Então, o que eu percebo aqui no texto é exatamente isso. Eles saíram do Egito. Saíram do Egito, mas agora eles deram de frente para o Mar Vermelho. E aqui no Mar Vermelho, nós temos, no mínimo, 3 inimigos, né? Moisés liderando o povo, mas nós no mínimo temos 3 vozes bem distintas. A voz do Mar Vermelho dizendo: aqui não vai dar, o teu limite chegou. Uma outra voz é a voz do faraó, que teoricamente ele não está do lado do Moisés, mas ele está chegando. E já chegou a informação que ele está chegando. É uma voz. Mas a outra voz que a gente percebe é a voz dos próprios hebreus, dos próprios israelitas, dizendo o seguinte: Moisés, era melhor a gente voltar. Então Moisés aqui, como um grande líder, ele tem no mínimo 3 oposições. O Mar Vermelho, né, que simboliza aqui as impossibilidades da vida, e todos nós temos as impossibilidades da vida. O sol bate para o justo e também pega o injusto. Por exemplo, eu contei aqui, se eu não me engano, da última vez, meu pai, com 47 anos de idade, pastor de igreja, sofreu um AVC. Depois ele sobreviveu 10 anos e morreu com 57 anos. Ele morreu não é porque Satanás tirou a vida dele, ele morreu porque a gente morre. Faz parte da vida morrer. Faz parte da vida as lutas. São as impossibilidades da vida. São os mares vermelhos que estão aí, enfim. Alguns a gente consegue atravessar, outros não. Mas eu coloquei no meu coração que, na verdade, meu pai não simplesmente partiu. Meu pai chegou. Porque crente não morre, crente chega. Esse é um desafio, o Mar Vermelho, o mar da impossibilidade. O outro desafio é o faraó. Esse sim simboliza Satanás. Porque assim como Satanás, faraó estava querendo chegar para roubar, para matar e para destruir o povo, assim como ele quer fazer na sua vida. Ele só não faz porque sobre você está o sangue de Jesus Cristo. Satanás não tem poder em te destruir, mas ele tem um poder em te distrair. E se ele te distrair, você pode ser destruído mediante alguma brecha. Então a chegada do faraó simboliza Satanás, que está querendo matar a gente. Mas estamos aqui em Jesus Cristo, amém por isso? Agora, para mim, um dos inimigos mais difíceis, e eu coloco aqui inimigos em aspas, é o povo, na síndrome da porta. Meu, era melhor morrer lá. A pergunta que eu faço, irmãos e irmãs, era melhor mesmo? Não é melhor morrer livre do que... Enfim, mas a gente tem que respeitar, porque talvez falaríamos as mesmas coisas. Tipo assim, ô Moisés, eu avisei. E a gente sabe que muitas pessoas são assim, fazem parte da turma do eu avisei. Dá uma raiva, mas enfim. Agora, o que eu acho mais lindo aqui, pastor, é a capacidade de Moisés não discutir com o mar, a capacidade que Moisés teve em não discutir com o faraó, e a capacidade que Moisés teve em não discutir com o povo. Porque se sou eu falo, galera, então soma em volta e vai procurar a tua turma. Porque muitas vezes nós somos drenados de uma tal forma que a gente vai perdendo o eixo, a gente vai falando aquilo que não deve, a gente vai agindo da forma que não deveríamos agir. Mas eu percebo aqui no Moisés uma elegância. Ele não discute com a galera, ele não discute com o mar, tampouco discute com o faraó, ou manda alguém discutir com o faraó. Mas o que eu acho lindo aqui é a capacidade que ele tem de ouvir a voz de Deus, mesmo em meio às pressões. E essa já é a primeira pastoral que carinhosamente eu quero fazer a vocês aqui, e no meu coração também. Ei, nós não nos distrairemos com as vozes que nos pressionam. Por quê? Porque nós sabemos quem nos chamou na sarça. Pegaram? Muitas vezes a gente quer que as pessoas que nos acompanham tenham a mesma fé que nós, mas quem falou com a gente foi o Senhor. O que nós temos que fazer como líderes da nossa família, ou líderes da nossa empresa, líderes da nossa igreja, é ter a capacidade em não nos distrairmos com as vozes que são vozes honestas, vozes que estão dizendo, não vai rolar. Mas essa capacidade que Moisés teve de tapar os seus ouvidos para as vozes, para mim essa é a grande lição do texto. E se você pode, por favor, levante suas mãos, eu quero profetizar isso em Cristo Jesus. Ei, nós não nos distrairemos, mas nós continuaremos sensíveis àquilo que o Senhor falará no nosso coração. Nós não podemos perder tempo ouvindo e ouvindo vozes que podem até ser vozes que de alguma forma querem nos ajudar ou querem colocar uma realidade, mas nós não andamos por vista. Essa igreja não está há 36 anos andando mediante aquilo que vê, mas nós estamos caminhando, e eu já estou falando nós, porque eu sou dessa igreja também, amém? Nós já estamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Pouco importa as vozes contrárias, pouco importa se Satanás vai ameaçar, pouco importa se o Mar Vermelho está dizendo aqui não dá para passar. Ei, maior, ei, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Vamos para o texto. A capacidade que Moisés teve em não ouvir tantas vozes, olhem só o que aconteceu. Spoiler, o mar se abriu. Vai que alguém não sabe. Êxodo capítulo 14, versículo 21, aleluia. Gente, eu sou assembleia, então se eu der uns pulos aqui, não ligam não. Mas vocês também não me enganam. Vocês são mais penteca do que a Dai. Vamos lá. Êxodo 14, versículo 21. Olhem só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, aleluia. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. A gente já continua lendo, eu acho isso lindo. A Bíblia vem dizer que ele soprou aquela noite. Ele poderia ter dado um espirro, sim ou não? Atim! E deixar aberto, sim ou não? Mas olha o carinho que Deus teve de ficar soprando. Sabe o que isso me lembra, irmãos e irmãs? É que enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha. Sabe por quê? Porque a gente dá menos trabalho. Fala para quem está do teu lado, Deus não vê a hora que você durma para fazer aquilo que você só atrapalhou. Ei, você que não está dormindo há muitos meses, pelo poder do nome de Jesus, por isso que a tua vida está tão enrolada. Ei, quantos vão dormir hoje? Digam amém.
Amém.
Isso não vale para adolescente, porque adolescente dorme até o que não deve.
As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar, no fim da madrugada. Do alto da coluna de fogo e de nuvem, ei, olha o fogo que estava na sarça, é o fogo que acompanha. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: olhem só, gente, o que os inimigos tiveram que reconhecer. Vamos fugir dos israelitas, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: ei, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Ei, até aqui, o primeiro inimigo está sendo vencido, o mar. Amém? Mas tem mais dois para serem vencidos. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Ou seja, segundo inimigo vencido, faraó e a galera dele. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Terceiro inimigo vencido, a incredulidade. A galera que estava dizendo: Moisés, eu vou te matar, é a galera que está dizendo: você é o melhor pastor da história. Orem pelos pastores. A gente precisa de sanidade. Porque os membros que abraçam a gente no domingo, nossa, que sermão maravilhoso. Na terça-feira, se a gente não vai visitá-los, que pastorzinho. Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro isso não acontece. Mas em São Paulo a galera pega pesado. Esses dias perguntaram para mim: Rodrigo, qual é teu sonho? Falei: ter sanidade até os 80 anos. Discernir quem é o Davi, quem é o Lourenço e quem é a Tati. Discernir a mão direita e a mão esquerda. Porque se Moisés tivesse dado trela, estaria no mar até agora. Mas o elogio para Moisés caía no coração dele com o mesmo peso que a crítica. Ou seja, zero. Quando eu olho para esse texto e vejo agora eles do outro lado, Faraó foi vencido, a incredulidade vencida, o mar foi vencido. Eu olho para esse texto e eu aprendo três lições, e são essas três lições rapidamente que eu quero trabalhar com vocês hoje desse texto. A primeira lição para esses próximos anos: ei, Deus nos convoca a definirmos o tom da narrativa. Falem comigo: Deus nos convoca a definirmos o tom da narrativa. Percebam que Moisés não cedeu ao tom da derrota. Muito pelo contrário, ele deu o tom da vitória. Quando todos estavam dizendo que não ia rolar, olhem só o que ele disse: não tenham medo, fiquem firmes. Ou seja, nós precisamos ser a voz de influência que define o tom da conversa e deixar as pessoas posicionadas para fazerem tudo o que Deus deseja fazer. Ei, Deus não te chamou como empresário para você ceder ao tom dos funcionários. Deus não te chamou ministerialmente para você ceder ao tom de alguém que não tem fé. Porque se o mundo tem um tom do mal, a igreja tem o dom, o tom do evangelho. Se o mundo está um caos, e está um caos, eu tenho Bíblia para dizer que Deus amou o mundo. Para cada notícia ruim que você tiver, nós temos na palavra de Deus uma notícia boa. O problema é que muitas vezes esse mundo vai nos drenando, e a gente não vai fazendo aquilo que Deus espera de nós. Quando as pessoas ao nosso redor começam a duvidar e a se sentirem derrotadas, ei, que Deus te levante para dar o tom. Eu sou músico. E tem um aparelhinho, se é que eu posso dizer assim, aparelhinho chamado diapason. Para aqueles que são músicos ou musicistas, sabem do que eu estou falando. O que é o diapason? É um aparelhinho que você bate em algum lugar mais duro, você coloca no ouvido, e vem no teu ouvido, teoricamente, a nota lá. Esse cara é muito fera. Exatamente essa nota. O diapason é muito usado em orquestras. Porque você tem aqui o naipe dos violinos, aqui você tem o naipe das violas, aqui você tem o naipe dos cellos, aqui você tem o naipe dos trompetes, aqui. Então, assim, na muvuca toda, cada espala ou cada líder de naipe tem que ter um diapason, porque todos vão ficar na mesma referência de nota. Ei, eles não vão tocar a mesma nota durante o concerto, mas eles partem de um mesmo tom. Quem já entendeu? Ei, Deus tem levantado uma liderança nessa igreja para dar o tom. As pessoas são diferentes. Você talvez tenha e vai cantar uma nota diferente. Você vai servir com uma nota diferente. Mas o padrão sai do diapason. Ei, a minha oração é que essa igreja continue avançando diante do lá que Deus tem dado para essa igreja. Agora é o projeto Jabes. Aleluia. E depois vai ser o projeto Caleb, aleluia. E depois vai ser o projeto Josué. Enquanto nós estivermos aqui e o mundo disser que não dá, ainda existe um Deus que levanta uma liderança para dizer, ei, vocês não podem se fechar naquilo que Deus deseja expandir. Isso vale para a tua família, isso vale para a tua empresa. Quase estão entendendo o que eu estou pregando? Ei, volte a ter o diapason dos céus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Segunda lição que eu aprendo aqui é que Deus nos convoca a revelarmos a visão do futuro. Todo mundo estava vendo o mar, as pessoas estavam vendo o faraó chegando, mas olhem só o que Moisés disse: permanecei firmes e vejam o livramento. Moisés estava vendo aquilo que as pessoas não estavam vendo, e que Deus te levante para você enxergar aquilo que você precisa enxergar. Tem pessoas que não conseguem mais enxergar um casamento restaurado. Tem pessoas que não conseguem mais enxergar uma célula abençoada. Ei, ei, a visão que você carrega é muito poderosa. Porque aquele que dá a visão é o mesmo Deus que vai gerar a provisão. Deus te chamou para esse tempo com uma visão diferente. Senão Ele não tinha te colocado nessa liderança. Como eu disse, vocês sabem, eu sou assembleiano. Eu sou legal. E a minha mãe sempre me levou para a igreja. Meu pai sempre foi pastor itinerante. Aí no fim da vida ele se tornou pastor local. Mas na Assembleia de Deus tem muito isso. O pastor itinerante é aquele pastor que vai rodando as igrejas da denominação para ser um auxílio aos pastores locais, para dar um descanso, e ele prega e assim por diante. Então meu pai viajou muito o Brasil e fora dele, mas quem me levava para a igreja mesmo era minha mãe. Minha mãe não faltava. Eu não sei o batista, mas assembleano é assim. Segunda-feira, culto de oração. Terça-feira, culto de doutrina. Doutrina, aleluia. Na quarta-feira, ensaio das mulheres. Mas eu ia para a igreja, porque minha mãe que regia as mulheres. Então minha mãe tocava, ia na oração, na terça ela tocava no culto, na quarta-feira ela regia, e quem ia junto? O cabeça de bagre aqui. Na quinta-feira tinha culto de libertação. Eu nunca entendi, eu perguntava para os pastores, por que doutrina e libertação se a Bíblia faz as mesmas coisas? Ok, mas tudo bem, ninguém me explicou até hoje. Na sexta-feira tinha ensaio do coral, quem tocava órgão? Minha mãe. E quem ia? No sábado eles inventavam, porque assembleano gosta de inventar as coisas de última hora. Inventavam na sexta para a gente fazer alguma coisa no sábado. No domingo, escola bíblica dominical, depois ensaio dos jovens, e aí emendava. Quando você descansava, 4 da tarde você já tinha que voltar para ensaiar na banda. Hoje falam orquestra, mas antigamente era banda. Minha mãe fazia eu tocar de tudo na banda, era prato, caixa e bumbo. Ok. Depois que eu evoluí para o trompete, aleluia. Aí começava o culto 6:30, culto de assembleiano. Clássico. Começa às 6:30, termina que horas? Só o Espírito Santo sabe. Então assim, essa foi a minha vida. Aí teve um domingo que eu falei para minha mãe: mãe, domingo que vem a gente não vai para a igreja. Ela olhou assim para mim e disse: por quê? Eu falei: mãe, porque nós vamos assistir televisão juntos. Eu falei: por quê? Não sei se vocês se lembram. Se lembram dos Trapalhões? O infeliz dos Trapalhões passava na hora de culto de domingo. Quantos se lembram disso? Eu falei: mãe, em nome de Jesus, a gente nunca faltou num culto de domingo, mas vamos ficar domingo que vem em casa para a gente assistir os Trapalhões. Sabe o que ela disse para mim? Vamos orar. Eu fiquei, enfim. Você acha que Deus falaria assim, diz o Senhor? Eis que eu permito você ficar em casa para assistir os Trapalhões. Mas minha mãe fala assim: vamos orar. Segunda-feira, estamos orando. Terça-feira, estamos orando. Na sexta-feira, ela chegou com um presente para mim. Na hora que eu abri, não sei se vocês se lembram, videocassete. Eu não tinha na minha casa videocassete. Ela comprou. Ela abriu e disse: filho, aprenda uma coisa. Eu sempre vou negociar o que é negociável, para nunca ter que negociar o que é inegociável. Eu comprei, a gente vai para a igreja, eu deixo gravando, quantos se lembram? Eu deixo gravando e quando volta, sabe o que a gente fazia? Comprava uma pizza e assistia os Trapalhões cheios de Deus. Ei, minha mãe me enxergava como uma criança. Eu me enxergava como uma criança, minha mãe já me enxergava como um pregador. Eu tinha 9 para 10 anos, eu acho que deu certo. Ei, não olhe o teu filho como um filho, olhe ele como um profeta. Não olhe o teu filho, ei, como um adolescente que só dá trabalho, olhe ele como evangelista para essa nação. Ei, amplie a sua visão. O problema é que muitas vezes, pelas coisas estarem nos drenando, a gente vai tendo e perdendo a capacidade de não ver aquilo que Deus pode fazer na nossa família, aquilo que Deus pode fazer na nossa célula, aquilo que Deus pode fazer na nossa igreja e assim por diante. Eu sou muito grato a Deus, eu tenho 39 anos, eu não me lembro, isso não me torna melhor ou pior que você, mas eu não me lembro do domingo na vida que eu faltei. E os meus filhos se lascaram. Ei, sabe por quê? Eu e minha casa. Eu sou muito grato a Deus porque eu não fiquei em casa aquele dia. Ei, coloque a tua turma na arca. Faça como Josué no fim da vida. Olha para todo o povo e diz assim: eu não sei vocês. Se vocês quiserem ficar nos Trapalhões, fiquem. Se vocês quiserem ficar no Facebook, fiquem. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ei, não perca a visão daquilo que Deus pode fazer na sua família. Não perca a visão daquilo que Deus pode fazer nessa igreja. Terceiro e último, Deus nos convoca a estabelecermos a cultura do reino. Falem comigo, cultura do reino. Todo mundo aqui no texto estava querendo voltar para ser escravo. Todo mundo aqui envolvido com a tal da porta giratória. Moisés colocou, acho que, o pé na porta e disse assim: não, a gente não volta. E ele não discute, mas ele tem uma palavra. Olhem só o que ele diz: vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, porque o Senhor lutará por vocês. Ei, você que de alguma forma está convivendo em viver do jeito que Deus não projetou, não se acostume com isso. Você não nasceu para tomar xingamentos. Você não nasceu para ser humilhada. Você não nasceu para ficar num estágio onde você sempre acha que você é a culpada ou você é o culpado. Não, foi para a liberdade que o Evangelho nos libertou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A pornografia não pode te dominar, o adultério não pode te dominar, o pecado não pode te segurar. As pessoas que de alguma forma querem te segurar, não, elas não podem. O que foi para a liberdade que de fato Ele nos libertou? Tem pessoas que se acostumam com uma vida medíocre. Tem pessoas que se acostumam com uma meia-vida. Não. Aquilo que nós carregamos é muito poderoso. Nós carregamos o reino de Deus, um reino de liberdade. Aquilo que a gente carrega é muito poderoso. E muitas vezes a gente para para imaginar, ou melhor, a gente deixa de imaginar e de pensar aquilo que Deus faz através de nós, ou o que Ele pode fazer através de nós. Ei, já parou para pensar o que seria essa cidade sem essa igreja? Para vocês que estão aqui todos os domingos, talvez vocês não tenham essa ideia, mas para mim, eu que estou de fora, e eu fico vendo o que vocês fazem, e eu leio aquilo que vocês fazem, dá vontade de morar no Recreio. Ei, aquilo que vocês têm feito nos últimos 36 anos, é impressionante. Eu não estou falando aqui para fazer média com o pastor Wander. Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho mais idade para fazer média com ninguém. Eu só estou falando que aquilo que vocês carregam está impactando gerações e gerações e gerações. Não é simplesmente um atendimento odontológico, não é simplesmente um atendimento de fisioterapia, não é simplesmente um auditório bonito, mas é tirando as pessoas do inferno e colocando elas no reino de luz. Ei, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize a igreja que Deus te deu.
Meses atrás, eu estava pregando na nossa igreja e desci. E quando eu desci, uma pessoa me abraçou. Ela deu aquele abraço de urso. E ele disse assim para mim: parabéns pelo seu culto. Eu não entendi muito bem, né? Essa linguagem não faz sentido para nós, né? Teoricamente, um crente vai falar para outro crente: parabéns, o culto foi uma bênção. Mas ele olhou para mim e disse assim: parabéns pelo seu culto. Eu não entendi nada, mas fiquei na minha. Se fosse um chatonildo, está repreendido. Ok. Mas eu estava tentando compreender o que estava rolando. Ei, eu estou falando de cultura aqui, você vai entender onde eu vou chegar. O cara me abraçou e eu falei: mano, de onde você é? De que igreja você faz parte? Obrigado pelo abraço, mas de onde você veio? Ele disse: pastor, eu sou do Candomblé. Aí eu falei: não acredito. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu estava doido para conhecer alguém do Candomblé. Aí ele disse assim: não acredito que você queria um pastor querendo conhecer o Candomblé. Eu falei: sim, eu preciso que alguém me explique, porque eu misturo tudo. Eu não sei se é macumba, se é boa cumba, se é Candomblé, eu não sei mais nada. Me explica isso, como que funciona. Ele disse: pastor, eu sou o cara para responder mesmo. Eu falei: por quê? Porque eu fiz teologia do Candomblé 4 anos. Eu sou um teólogo do Candomblé. Só um parênteses, e tem crente que não quer fazer 1 ano de teologia. Desculpa, só em São Paulo. Aí, eu falei: rapaz, então vamos marcar uma Coca-Cola com gelo e limão. Ele pegou a agenda, eu peguei a minha agenda e marcamos 1 mês para frente. Minha agenda estava complicada naquele mês e marcamos 1 mês para frente. Só que eu tenho cara de bobo, mas não sou. Eu falei para ele: já que a gente vai se ver só daqui 1 mês lá na padaria, volta domingo. Eu estou falando de reino, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Pegaram, sim ou não? Domingo seguinte, quem estava na primeira fileira? Ele. Acabou o culto, ele me abraçou: pastor, parabéns pelo seu culto. Falei: tá bom, já entendi, amém. Falei: está de pé a nossa coca? Ele disse: está de pé. Falei: então faz o seguinte, volta domingo. Você topa? Ele disse: topo, e vou vir com a minha esposa e com a minha sogra também. O domingo seguinte, quem estava na primeira fileira? O louvor cantando, já estava assim, estava com a mão erguida. Mãozinha de jacaré ainda, conhece mãozinha de jacaré? Adora e não adora. Ok.
Acabou o culto, ele me abraçou chorando e disse: pastor, parabéns pelo culto. Falei: volta domingo, no quarto domingo, na hora que eu fiz o convite para as pessoas aceitarem a Jesus. Ele foi o primeiro. Ele me abraçou, chorou, aceitou a Jesus, se batizou. Não é uma pessoa perfeita como eu não sou. Ei, eu estou falando de cultura. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus familiares. Porque o que você carrega é muito maior do que o Egito. O que você carrega é muito maior do que Mar Vermelho. O que você carrega é muito maior do que Faraó. Ei, eu estou profetizando aqui para aqueles que ainda não têm os seus parentes na igreja. Ei, quem está recebendo aqui, por favor, você e a sua casa servirão a Jesus. Apenas trate com amor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Ei, o dia de tomarmos a Coca-Cola com gelo e limão chegou. Na hora que nós sentamos à mesa, ele disse: pastor, eu tenho que falar do candomblé mesmo? Eu falei: só me explica, porque eu preciso entender algumas coisas. Ele explicou rapidinho, mas no fim do café, era Jesus. Porque ele não quer mais ver os egípcios que até ontem ele via. Ei, igreja do Recreio, o tom está com vocês, a visão está com vocês, e a cultura está com vocês. Ei, aquilo que a gente carrega é muito poderoso, muito poderoso. Eu oro para que cada vez mais o Senhor possa empoderá-los em Cristo Jesus. Eu não sei se o que você está enfrentando hoje é um mar. Eu não sei se aquilo que você está enfrentando hoje é Faraó, ou o que você está enfrentando é a turma do eu avisei, ou os três. No meu caso, lá em São Paulo, toca com os três. Mas uns confiam em dinheiro, outros confiam em cavalos, outros confiam em carros. Mas nós faremos menção no nome do Senhor. E os melhores anos dessa igreja estão por vir. Os melhores projetos dessa igreja estão por vir. A melhor fase do teu casamento está por vir. A melhor fase dos seus filhos está. Por quê? Porque você tem o tom, você tem a visão e você tem a cultura. Pai, cuida da gente. Cuida da gente, Jesus. Que não possamos nos distrair com vozes do eu avisei, com vozes do eu vou te matar, com vozes aqui não vai passar, porque nós sabemos quem nos chamou na sarça. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui que estão comemorando 36 anos de igreja, que eles continuem sustentando o tom certo, que eles continuem sustentando a visão certa, que eles continuem sustentando a cultura certa. Eu oro por pais e famílias, eu oro por empresários, eu oro por profissionais liberais, eu oro por líderes ministeriais, eu oro, Senhor, eu oro. Nós não vamos ceder ao tom da derrota. Nós não vamos ceder à visão da derrota. Nós não vamos ceder à cultura da derrota. Porque em ti nós somos mais que vencedores, Pai. Levante uma geração nessa cidade. Levante uma geração que dá o tom. Levante uma geração que está com o diapasão dos céus na mão. Levante uma geração que está com a visão. Levante uma geração que está com a cultura. Cuida do nosso coração, Jesus.